Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Quero dar início a esta parte da nossa reunião de comissão relativa à audição da APA e do IGAMAOT, que foi uma audição requerida pelo Bloco e pelo PSD e aprovada por unanimidade nesta comissão. Temos connosco as entidades convidadas, que queria desde já agradecer a presença. O Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Bacasta, muito obrigado. O Sr. Inspetor-Geral do Ambiente, Engenheiro Nuno Banza, muito obrigado. O Sr. Vice-Presidente da APA, Dr. Sequeira Ribeiro, muito obrigado. E o Sr. Subinspetor-Geral, Dr. Brito e Silva, muito obrigado também. Esta audição vai ter a grelha simplificada, portanto, os grupos parlamentares requerentes terão 5 minutos de intervenção inicial, cada um. Depois daremos a palavra aos nossos convidados, 10 minutos a cada uma das entidades. Passaremos a uma ronda dos grupos parlamentares, onde haverá 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois uma resposta das entidades requeridas, aproximadamente o mesmo tempo que os grupos parlamentares utilizarem. Como eu disse, portanto, esta audição foi requerida pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. Ambas pretendem ouvir a APA e o IGAMAOT em função dos acontecimentos que são conhecidos, relativos à poluição do Rio Tejo, este último episódio mais grave. E, portanto, nesse sentido, iria dar desde já a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do Grupo Parlamentar do PSD, para proceder à apresentação. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, em primeiro lugar, cumprimente os nossos convidados para esta audição. A presença, quer da APA, quer da IGAMAOT, são muito importantes para o esclarecimento do que está passado naquele foco de poluição. Mas permitam-me que cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da APA, o Sr. Inspetor-Geral e o Sr. Subinspetor-Geral da IGAMAOT. Dizer-vos que o PSD apresentou um requerimento no sentido de vos ouvir, tal como ontem ouvimos os Srs. Presidentes de Câmara e também a Associação Protejo, no sentido de percebermos as razões, as causas que estiveram naquele foco de poluição do passado 20 e 24 de janeiro, que assumiu proporções enormes. Dizem algumas das pessoas que foram ouvidas ontem que se calhar não foi a maior, mas como passaram para as primeiras páginas da comunicação social, efetivamente tornaram-se mais evidentes e tornaram-se mais notórias para o público em geral e para os portugueses em geral. E, de facto, foi um fenómeno de poluição completamente inqualificável, e que, na nossa ótica, não pode nem deve voltar a repetir-se. De todo modo, não é a primeira vez que estamos perante esta situação. Nos últimos 2 anos, seguramente que as pessoas que estão aqui neste momento já foram ouvidas sobre este tema, em 2016, em 2017 e estamos agora novamente em 2018, o que significa que estamos perante uma situação recorrente e que, na nossa ótica, já deveria ter sido debelada, já não deveria ser possível ocorrer nem acontecer, enfim, fenómenos de poluição tão evidentes. Sobretudo porque esta Comissão e os deputados, todos os grupos parlamentares que integram esta Comissão, desde o início que elegeram o tema da salvaguarda do Tejo e do combate à poluição no Tejo como uma questão fulcral e como um desígnio nacional. Não foi por isso que nós visitámos o Tejo ao longo de uma semana. A comissão toda visitou o Tejo, ouviu muita gente, foi produzida inclusivamente legislação e que ouviasse a essa poluição. Muitas coisas foram feitas através desta comissão e não só. Foi criada também uma comissão de acompanhamento. Essa comissão de acompanhamento tirou algumas conclusões, são conclusões importantes. Aliás, nós estamos convencidos, e esta é logo a primeira questão que eu gostaria de colocar, quer a APA, quer a IGAMAOT, que se porventura as recomendações e as medidas que estão previstas no relatório de acompanhamento se tivessem sido efetivadas, ou seja, se já estivessem no terreno, provavelmente esta circunstância não aconteceria. Mas há uma questão que a nós nos faz muita confusão, muita espécie, que ainda ontem referíamos isso e devo aqui reafirmá-lo. É que, em boa verdade, não podemos dizer com certeza e segurança absoluta que o causador daquele foco de poluição foi a entidade A, B, C ou D. Ainda por cima, surgiram algumas coisas que nos deixaram perfeitamente perplexos, nomeadamente a questão das colheitas. Como é que é possível falhar as colheitas durante 3 dias seguidos? E só ao quarto dia é que se conseguiram fazer as colheitas? E é preciso um dia para fazer uma colheita? De uma amostra para análise? E já agora outra questão, a questão do segredo de justiça. Porque é que as análises às 3 entidades, 2 delas foram reveladas, e foram reveladas pela APA, que dizem que 2 estavam dentro dos parâmetros, estavam em conformidade, e que 1 delas ficou em segredo de justiça. Não sabemos bem agora, com uma notícia que saiu hoje, se porventura está mesmo em segredo de justiça ou não, porque hoje vem numa notícia dizendo que provavelmente, e gostaríamos de saber se a Gamalot já tem o resultado dessa colheita, e se tem o resultado dessa colheita, se porventura, face ao despacho proferido pelo Sr. Dr. Juiz, está em condições de revelar ou não, ou se não está em condições de revelar, pelo menos se nos diz qual é o teor do despacho do juiz que impede que os portugueses conheçam essa situação, que é uma situação relevante da amostra relativamente a essa análise. Porque nós só podemos efetivamente terminar com estes fenómenos quando soubermos quem são efetivamente os prevaricadores. E os prevaricadores, se porventura estiverem devidamente identificados, então sim, poderemos corrigir a situação e poderemos obviar a que estas situações voltem a ocorrer. Porque, eu volto a reafirmar, para nós e para todos nós, mas sobretudo também para o grupo parlamentar do PSD, o que está primeiro é o Tejo. Muito o bem. Tejo vem primeiro.
Muito obrigado,
senhor. E na compatibilização dos vários valores em causa, para nós a saúde do Rio é mais importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos sabemos, cumprimento antes de mais os responsáveis da APA e do IGAMAOT. E todos sabemos, e passo por cima desse aspecto, quão importante é para o país o Rio Tejo. E todos sabemos também que a situação da poluição se vem a agravar desde 2015 e que o episódio que ocorreu em janeiro e que foi amplamente divulgado foi o último episódio de uma longa série de episódios gravíssimos que têm vindo a poluir o Tejo. Ontem mesmo aqui os seus presidentes das câmaras de ribeirinhas sublinharam os enormes prejuízos que para as suas comunidades estes episódios de poluição representam e para todo o país. Sabe-se hoje, e o Sr. Ministro já o assumiu, que as celuloses são culpadas no último episódio de poluição. E dentro deste episódio, dentro das celuloses, sabe-se que a Celtejo é um dos grandes poluidores do Tejo e está bastamente referido em diversa informação que nos foi enviada pelo Ministério do Ambiente. No entanto, em maio de 2016, tendo a Celtejo assumidamente dito que estava a incumprir a licença que dispunha de lançamento dos efluentes no Rio, a APA emitiu uma nova licença que lhe permitia triplicar os valores da carga de CBO5 que lançava nos seus efluentes. Isto é, a Celtejo assumiu que era incumpridora por autocontrolo e a APA passou-lhe a licença a legalizar essa ilegalidade. E, portanto, a primeira pergunta que se põe é que critérios levaram a que a APA admitisse passar um valor de 0,9 de CBO5 para 2,5 de CBO5 em maio de 2016. Que estudos fundamentaram essa opção que permitiram garantir que era compatível com a vida no Tejo? E já agora, se esses estudos previam ou não previam que períodos de seca ou de estiagem ou de menos caudal no rio viessem a ocorrer, agravando a situação. Nós não conhecemos esses critérios, eles nunca foram falados. Depois do último desastre, finalmente tomaram-se algumas medidas que deviam ter sido tomadas há muito. a Celtex foi obrigada a reduzir a produção e reduzir o caudal de efluentes que lança no rio, uma medida que o Bloco de Esquerda há muito vinha defendendo, que foi sempre rejeitada e que finalmente foi tomada. E o Sr. Ministro reconheceu que foi uma má ideia ter passado aquela licença que admitia que a Celtejo lançasse uma carga de efluentes no rio quase três vezes superiores àquilo que se colocava. E, portanto, o desastre que ocorreu e os desastres que têm vindo a ocorrer ao longo dos últimos anos têm, evidentemente, só quem não quer ver, responsáveis diretos, mas também têm responsáveis políticos. Foi quem passou as licenças. Ou melhor, quem passou esta licença. Portanto, há que saber de quem foi a má ideia de triplicar o valor de CBO5. Porque se foi do Sr. Ministro, e portanto, se esta decisão tem cobertura política, o Sr. Primeiro-Ministro tem aqui um problema para resolver. Se foi uma má ideia da APA, e concretamente se foi uma má ideia do Sr. Presidente da APA, então o Sr. Presidente da APA tem que se demitir. Não vejo outra solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Passamos então agora a palavra para os nossos convidados e dou a palavra ao Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacaixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pela oportunidade para poder esclarecer as questões que foram colocadas e, em geral, como noutras ocasiões, a temática da defesa do Rio Tejo, em particular da poluição no Rio Tejo. Eu começaria por referir o seguinte antes de mais. Em que medida, e pegando na primeira questão colocada pelo Sr. Deputado do PSD, em que medida que as medidas que estavam previstas, que foram apresentadas, as recomendações constantes do relatório da Comissão da Poluição do Tejo, se estivessem efetivadas, isto não aconteceria. Apenas posso referir que as medidas que estão previstas, que estão recomendadas nesse mesmo relatório, algumas das quais, aliás, que já constavam do plano de gestão de região hidrográfica aprovado, preparado entre 2015 e aprovado em 2016, algumas delas, não todas, é um facto, porque o rol de medidas é muito extenso, estão já em desenvolvimento e em aplicação. Aliás, o Sr. Ministro do Ambiente fez referência, nomeadamente, ao facto de um conjunto importante de investimentos ao nível das hectares, em particular hectares urbanas, na casa dos 70 milhões, estarem já a ser desenvolvidos, e essas mesmas medidas estavam previstas quer no PGRH, Plano de Gestão de Região Hidrográfica, quer no relatório da própria Comissão. Outra matéria que estava também lá prevista, que aqui me... daqui a pouco já explicarei este gráfico. Outra matéria que está também apresentada e estou certo que não terá escapado aos grupos parlamentares, dizia respeito especificamente à necessidade de ajustamento de licenças no Rio Tejo, de um conjunto de entidades, justamente no sentido de assegurar que essas licenças tinham em conta a situação que vivíamos, nomeadamente já a situação de seca, mas em particular também a capacidade de recessão do meio, e esta equação também explicarei já de seguida quão importante é. Outra matéria, só para dar mais dois exemplos referidos, diziam respeito à necessidade de desenvolver um modelo de previsão de ajustamento e de análise de um conjunto de parâmetros, caudal, parâmetros de licenças várias e a capacidade de recepção do meio. Este modelo está já em desenvolvimento, quer por aquisição por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, quer também, como é público, aliás, através de contratação da Universidade Nova de Lisboa. E, finalmente, esta é obviamente uma matéria que o Sr. Inspetor-Geral detalhará, todo um conjunto de fiscalizações e inspeções cujos números são absolutamente reveladores daquilo que acontecia anteriormente, quer em termos de coordenação entre as diferentes entidades, quer em termos de números absolutos nestas mesmas fiscalizações. Sobre esta primeira parte, creio que abordei aquilo que referia. Obviamente, e agora transito para a segunda pergunta, obviamente que os fenómenos de poluição no Rio Tejo, e mais uma vez recordo, estão, e a poluição do Rio Tejo está já identificada também no plano de gestão de região hidrográfica. E neste sentido, tive a ocasião de referir aqui anteriormente que Na Agência Portuguesa do Ambiente não nos coibimos jamais de apresentar os factos tal como eles eram e a identificação de fenómenos de poluição e do estado da massa de água, fizemos-la atempadamente, aliás, quebrando com uma tradição que de alguma forma existia, no sentido de não tornar muito clara a informação, e hoje não é isso que acontece. Pelo contrário. E, portanto, a preocupação relativamente à poluição do Rio Tejo, e, aumentando os níveis de monitorização, nomeadamente aqui, recordo que, quer em termos de reforço da rede hidrometeorológica, quer em termos de acompanhamento mais estreito, já em 2017, e mais intenso a partir da segunda metade, a partir do último terço do ano, inclusivamente através de uma monitorização de 2 em 2 dias, e aliás hoje já diária, permitiu recolher um conjunto de informação que nos permitiram justamente termos hoje a capacidade para, nomeadamente, primeira parte da documentário anterior, nomeadamente poder concluir, também na sequência de recolha de amostras logo no dia 24, a propósito do incidente de Abrantes, chamemos-lhe assim, que a carga orgânica presente nas amostras, quer de espuma, quer de água, eram características de indústrias de celulose, e ali, como sabemos, estão localizadas em Vila Velha de Ródão e, nesse sentido, contribuíam de forma significativamente para a poluição do meio, que eu posso caracterizar a 2 níveis. Por um lado, essa mesma poluição resulta de fenómenos episódicos, aqui foram feitas referência a alguns dos quais, aliás, foram objeto de levantamento de contornações, bem como da acumulação de carga orgânica ao longo de um período de tempo extenso, de anos, diria mesmo, que levou à saturação do rio. Em relação, se permitir algum tempo adicional, em relação à licença da Celtejo e em particular à referência que foi feita ao ano de 2016, eu agora sim pedia para olharmos para o gráfico que vemos aqui atrás. Vou tentar resumir a temática e depois detalharei, julgo que se justifica fazê-lo. Os valores de limite de emissão foram ajustados, efetivamente, a partir de dezembro de 2014. Explicarei já porquê, ao abrigo de um quadro comunitário em vigor. E no caso de CBO5, referido anteriormente, também a meados de 2016. Para valores próximos e, em alguns casos, até inferiores aos verificados nas descargas, sempre nos termos da legislação aplicável. Estes VLE, estes valores de limite de emissão, deveriam ser novamente ajustados em baixa após a entrada em funcionamento da nova ETAR, isto aliás tem sido amplamente divulgado e foi referido recentemente num programa de televisão, entretanto construída a ETAR, e ainda em afinação. No início de 2018, tendo em conta a situação de seca e a situação de anoxia verificada no meio, a licença foi já ajustada em baixa, como é aliás de conhecimento público, através precisamente de uma determinação da Agência Portuguesa do Ambiente sobre a orientação do Governo. E aqui gostaria de fazer referência em particular, de facto, à liderança do Sr. Ministro do Ambiente, desde que chegou em matéria particularmente de fiscalização e do ímpeto que lhe deu em termos de articulação entre as diferentes entidades e em termos da monitorização fina que temos vindo também a fazer. Foi ajustada em baixa por um período até 60 dias, 30 dias neste momento já em vigor, estando em preparação uma licença que terá em conta a capacidade de carga da massa d'água. Permitam-me, nesse sentido, estou, Sr. Deputado, a responder diretamente à questão formulada, detalhar aqui um pouco a cronologia desta situação. Em 2014, recordo, na sequência de solicitação da empresa e ao abrigo de legislação comunitária associada às melhores tecnologias disponíveis, às diretrizes de boas práticas e de melhores tecnologias disponíveis no âmbito, precisamente, da pasta de papel, foi determinado um período de adaptação de 4 anos, coincidente precisamente com o previsto pela Comissão Europeia nestas mesmas especificações. Findo este período, 2018, o quadro regulamentar apontaria para valores mínimos dessas mesmas tecnologias, melhores tecnologias disponíveis, bem como a inclusão de valor limite de emissão para CBO5, bem como a inclusão de CBO, sim, que eu explicarei porque é que isto é relevante, porque estas tecnologias disponíveis não obrigavam à determinação deste mesmo valor limite de emissão. Nesse sentido, as autoridades portuguesas entenderam fazê-lo por sua discricionariedade. Em 2015-16, e recordo que tive a ocasião, aliás, de o referir aqui nesta mesma comissão, a APA instou a Celtejo a antecipar em cerca de 2 anos o investimento na nova ETAR com tratamento terciário por membranas. Recordo que a data inicialmente prevista para, pela própria empresa, para construção, para remodelação e construção desta ETAR, faria com que ela entrasse verdadeiramente só em funcionamento por ocasião de 2021. E, aliás, em rigor, a primeira proposta era no sentido não de uma construção de uma nova ETAR, mas de uma remodelação da ETAR existente, que não considerámos de todo em todo apropriado. Em finais de 2015, então, informalmente na primeira metade de 2016, a empresa solicitou que a licença de descarga não definisse valor limite de emissão para o parâmetro CBO 5, nomeadamente argumentando que as melhores tecnologias disponíveis e os documentos de referência comunitários já não consideravam valor limite para este parâmetro. A APA não acatou esta pretensão, antes estipulou na licença um valor limite de emissão para a CBO correspondente ao valor médio anual mais baixo verificado nos resultados de autocontrole. Daí a referência 2.5. Isto leva-me a fazer o primeiro comentário, da maior relevância, e que é o seguinte. Os valores, nomeadamente CBO 5, otorgados na licença, olhando para aquilo que foi descarregado, e agora apelo à leitura deste gráfico, significa que o objetivo da definição dos valores limite na licença tinham a ver com a diminuição da carga orgânica descarregada no rio. Repito, o objetivo imediato consistiu na diminuição da carga orgânica poluente efetivamente descarregada no meio receptor. Aliás, o Sr. Ministro, e nesta semana, referia que a licença, esta nova licença, não contribuiu para aumentar a carga orgânica no rio, pelo contrário, contribuiu para a sua diminuição verificada, atestada, justamente na informação aqui já apresentada. E nesse sentido, o que nós verificamos é que já em 2017, justamente, aconteceu que a carga orgânica no rio foi diminuída. Atenção que isto é uma temática distinta da situação de saturação do meio, que resulta de acumulação num período longo. Se me permitir mais uns minutos, eu acho que é importante detalhar também esta questão, mas acelerarei. Em final, o que gostava de referir a seguir é o seguinte. Vou-lhe chamar nova licença. A licença a otorgar após a construção da ETAR e não ultrapassando o período de 2018, no ano corrente, no fundo o período de adaptação de 4 anos, e recordo que nesta circunstância em 2015, seguramente em 2014 não se antevia a situação de seca que entretanto se verificou e que vimos vivendo, mas ainda assim, à época, foi determinado que os valores da nova licença deveriam ser, no mínimo, a redução de carga orgânica efetiva em termos de 50% em relação à carência química de oxigênio, 70% para sólidos suspensos totais e azoto total. Isto é, a licença em preparação, que lhe chamarei nova licença, terá já em consideração, nomeadamente com valor mínimo, estes mesmos valores, à qual se acrescentará também, como já foi noticiado, a aferição, em função do modelo que está a ser desenvolvido por parte da Universidade Nova de Lisboa, a capacidade de carga efetiva do meio receptor, no fundo, permitindo que a descarga por parte da empresa ocorra em função, por um lado, do caudal de entrada, por outro lado, da capacidade de recepção do meio. Em síntese, aquilo que gostaria de referir é que o ajustamento à licença de 2016 teve como objetivo, efetivamente, a diminuição da carga poluente descarregada, e isso aconteceu já em 2017. Eu poderia detalhar esta matéria, terei a ocasião e solicito que a que assim seja feito e poderei também depois disponibilizar a informação adicional.
Muito obrigado, Dr. Nuno da Casta. Dou a palavra ao Sr. Inspetor-Geral do Ambiente, ao Engenheiro Nuno Banza. Faz favor, Sr. Inspetor-Geral.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde mais uma vez. Muito obrigado. É sempre com muito gosto que venho aqui à Assembleia. E eu, se calhar, para uma questão, se calhar até de economia, de tempo a todos, eu abster-me-ia de fazer aqui uma apresentação mais detalhada e passava talvez a responder diretamente às questões que me foram colocadas, sem prejuízo depois de poderem ser colocadas outras, e eu depois dar aqui algumas notas finais, mas não quero gastar o tempo a dar aqui algumas notas já de enquadramento e depois não ter tempo para responder, portanto se calhar respondo já. Como se sabe, os senhores deputados sabem, a função da IGAMAOT é verificar nos operadores o cumprimento da legislação e das licenças, das normas de descarga, e portanto é isso que a IGAMAOT tem feito. E foi também por isso que a IGAMAOT interveio nos operadores identificados como aqueles que, face à circunstância que estava em presença, maior possibilidade ou maior probabilidade teriam de ter um contributo. E, portanto, foi esta a razão que levou a IGAMAOT a determinar a realização de ações de inspeção extraordinárias, quer às maiores hectares urbanas, quer às três maiores unidades industriais, no troço compreendido entre Praz e Abrantes. E, portanto, essa é objetivamente a razão pela qual as intervenções que ocorreram foram aquelas e não foram outras. Também é por isso que, aliás, isto é para responder ao Sr. Deputado, né, porque é que nós não sabemos ou como é que ainda não podemos dizer qual foi o foco de poluição. Este é o trabalho que nós encetámos. E tendo em consideração que, efetivamente, o objetivo era ter consciência sobre se estávamos ou não perante a eventual prática de um crime de poluição, que não tínhamos à data informação que nos permitisse dizer se o fenómeno que se verificava era um fenómeno que tinha origem numa circunstância de acumulação, como referiu aqui o Sr. Presidente da APA, e estávamos num turning point, num ponto de viragem, e portanto o que estávamos a ver era originado por um atingir esse ponto de saturação, ou se estávamos antes na presença de um eventual acidente que tivesse gerado aquela circunstância, decidimos propor ao Ministério Público a abertura de um inquérito de crime para investigação do eventual prática de um crime de poluição. Proposta essa que foi acolhida pelo Ministério Público, e dessa proposta decorreram a determinação pelo Ministério Público da abertura de um inquérito e da realização de um conjunto de diligências essas que foram realizadas com coadjuvadas pela IGAMAOT e pela Polícia Judiciária, que são também conhecidas, que consistiram num conjunto de diligências designadamente buscas e apreensões e mais um conjunto de outras medidas, e portanto desse processo de inquérito que se encontra a decorrer sob a direção do Diapo de Castelo Branco, terá naturalmente uma conclusão que nós não antecipamos naturalmente, e portanto em relação aos responsáveis não sabemos qual é o resultado final, mal seria, não é? Aquilo que esperamos é que se faça uma investigação cabal, e para a qual nós tenho o meu compromisso de que contribuiremos com toda a nossa diligência. E isso leva-me à segunda resposta, à segunda pergunta do Sr. Deputado, que é o que é que aconteceu, ou porque é que veio a público esta questão das análises. Vamos lá ver. O que é que eu posso dizer sobre isso? O que eu posso dizer sobre isso, em primeiro lugar, é que as análises são de 24 horas porque a lei assim o impõe. Exato, as colheitas, é disso que estamos a falar. As colheitas são de 24 horas porque a lei assim o impõe. E, portanto, o que aconteceu foi que nós colocámos, como colocamos sempre, um coletor de amostragem de 24 horas que deve recolher a amostra. Eu já disse isto, é público, e portanto eu vou voltar a repetir. Aquilo que aconteceu foi completamente inusitado, nunca nos tinha acontecido. Já tinha acontecido uma vez haver uma falha num coletor. e nós substituímos esse coletor, e foi isso que fizemos. Da segunda vez, novamente, não tínhamos amostra no coletor e pedimos o apoio da GNR para fazer segurança ao coletor, e da terceira vez tivemos problemas novamente com a amostra. Esta amostra, e portanto decidimos fazer a recolha manual, por mais 24 horas. E portanto, em primeiro lugar, o que eu gostava de dizer é que, apesar de inusitada esta circunstância, ela não altera em nada os resultados que se venham a obter. Ela não aconteceu noutras empresas, aconteceu naquela. Mas não alterem nada os resultados que se venham a obter. E, portanto, os resultados que se obtiverem serão aqueles que forem os representativos daquelas 24 horas de elaboração daquela unidade industrial, como são, de resto, representativos de todas as outras unidades industriais ou todas as outras hectares urbanas, como fizemos. Portanto, não há nenhuma consequência de qualquer natureza para aquela questão. Em segundo lugar, bom, como também os senhores deputados sabem, há uma discussão lançada sobre se as amostras devem ser pontuais ou se devem ser amostras de 24 horas. Aquilo que a lei impõe são amostras de 24 horas e, portanto, o que nós fazemos é uma amostragem de 24 horas. Se no futuro a legislação vier a prever que a amostragem pode ser pontual e interpretada dessa forma, pois isso acontecerá. E eu aqui queria dar nota também de outra questão que eu acho que é relevante. Foi trazido para a opinião pública uma crítica sobre esta questão em concreto das amostras, que apontou aos inspectores da IGAMAOT uma suposta incompetência na recolha das amostras. Eu, naturalmente, os seus deputados não foram os seus deputados que acusaram os inspectores da IGAMAOT de incompetência, e eu tenho perfeita consciência dessa questão, mas eu não posso deixar de dizer publicamente, em primeiro lugar, que os inspectores da IGAMAOT são pessoas muito competentes, altamente profissionais, com muitos deles mais de 10, 15 anos de experiência, que já realizaram centenas, se não milhares, de ações de inspeção. E eu não posso aceitar, sob nenhuma perspectiva, que se impute qualquer incompetência desta natureza, por esta razão, aos inspectores da IGAMAOT. Aliás, eu diria até que, por absurdo, se os problemas do Tejo fossem de incompetência, desde logo eu seria o primeiro responsável e, portanto, se se resolvessem os problemas do Tejo com a saída do Inspetor-Geral da IGAMAOT, pois naturalmente o meu lugar estaria hoje à disposição de quem direito. Mas, de facto, não estamos perante nenhuma incompetência. Estamos antes perante um grupo de profissionais que deram provas, que desenvolvem de uma forma muito empenhada o seu trabalho e que o seu trabalho está plenamente plasmado por tudo aquilo que a IGAMAOT tem feito, pelas centenas de ações de inspeção que decorreram na Bacia do Tejo, e eu aproveito para dar essa nota porque já temos os resultados finais de 2017 e na Bacia do Tejo realizámos em ações de inspeção 246 ações, só a IGAMAOT. Dessas 246 ações, resultaram 115 autos de notícia só na Bacia do Tejo e só no ano de 2017. E, portanto, aquilo que eu posso dizer, bom, este trabalho faz parte de como sabem, de uma iniciativa que foi lançada no início de 2017, que se chama PNFIA, o Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção, que para a Bacia do Tejo teve, entre a APA, as CCDRs que intervieram e a IGAMAOT, um total de 416 ações, ações realizadas, das quais resultaram um total de 127 autos de notícia. E, portanto, estes autos de notícia terão a sua tramitação, serão instruídos e decididos, e, de facto, não podemos controlar aquilo que vai acontecer em sede judicial. Muitos deles são contestados em sede judicial. Aquilo que podemos dizer é que, do ponto de vista administrativo, nós daremos o devido seguimento em tempo e propondo as sanções que se consideram adequadas face aos incumprimentos que estão em presença. E, portanto, desse ponto de vista, é o que podemos dizer. Quanto ao facto de terem sido reveladas uma parte das análises e não ter sido revelado o resto, basicamente isso tem a ver com uma circunstância meramente circunstancial, passo o pleonasmo, que foi o facto de nós termos sido notificados pelo Ministério Público da decisão do Segredo de Justiça. E posso dizer que, apesar de termos visto um comunicado do Ministério Público dando nota de que o Ministério Público decidirá se tornará ou não pública o resto da informação, ou que informação, isso compreendem os senhores deputados, é algo que não compete à Gamaó a decidir, quem dirige o inquérito é o Ministério Público, e portanto o momento ou o modo em que essa informação, seja análise, sejam outras diligências, sejam outros resultados de outras medidas que venham a ser apurados de resultado do conjunto de outras diligências para além das análises que foram realizadas, quando o modo e o tempo em que essa informação será pública, não consigo responder. Não está nas nossas mãos, não depende de nós e, portanto, quando o Ministério Público entender, tomará essa decisão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Passamos agora à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, começando por essa questão, a última questão, quero desde já reafirmar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que nós não colocamos minimamente em causa a competência e a qualidade do trabalho efetuado pela IGAMAOAT. Nunca o fizemos e não é isso que nós tencionamos fazer. Mas permita-me que, voltando a este tema, que eu fico um pouco perplexo quando o senhor inspetor diz que fazer a colheita no dia 1 ou no dia 3 ou no dia 5 não tem influência nenhuma. Porque, em boa verdade, se nós soubemos os resultados das análises das amostras da Navigator e da Paper Prime, porque foram efetuadas no primeiro dia, provavelmente, coisa que não foi com a terceira empresa no primeiro dia, e como se atrasou, entretanto veio um inquérito que obviou, foi levantado um inquérito que obviou que soubéssemos o resultado, porque se tivesse sido feito ao mesmo tempo, com certeza que o seu inspector não divulgaria duas e deixaria a terceira para divulgar. Portanto, em boa verdade, deve ter influência, tem influência só não nesse aspecto, mas presumo, eu ouvi o senhor ministro dizer que porventura a causa deste fenómeno de poluição extremo teria sido, através dos sedimentos, aquilo que o seu presidente da APA já disse, a saturação do meio ambiente, ou seja, muitos e muitos anos a descarregar efluente no rio, foi-se acumulando, dizem que existem 12 mil metros cúbicos de teor orgânico no leito do rio, até à barragem de Fratel. E já agora também perguntava o que é que vai ser feito relativamente a isso e o que é que está a ser feito e como é que temos que limpar o rio, porque se não limparmos o rio, amanhã pode acontecer a mesma coisa, mesmo que não haja descargas, ou mesmo que as licenças de carga sejam corrigidas, porque já lá está o foco da poluição. E, portanto, e porque é que só agora é que esse problema se pôs? Porque se existem estas 12 mil metros cúbicos, é uma brutalidade, passa a expressão, é uma brutalidade de sedimento. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita relativamente a essa matéria, mas infelizmente o nosso tempo não dá para isso. Mas já agora, Sr. Inspetor, gostava que lhe dissesse, creio que não vai poder dizer, mas se porventura, dentro do espírito que presidiu ao despacho do senhor Doutor Juiz, que impôs portanto, o segredo de justiça, se era possível ou não os portugueses terem conhecimento dos resultados dessa amostra feita fora de tempo. Permita-me que eu lhe diga assim, porque foi feita fora de tempo. Depois dizer uma outra coisa, que é uma coisa muito importante. Nós sabemos que e aliás os senhores presidentes de Câmara ontem diziam isso, a própria Associação da Protege dizia que que, apesar destes focos de poluição, que é possível a compatibilização dos interesses em jogo, do interesse do desenvolvimento económico com o interesse da preservação do rio e da preservação dos valores ambientais. Aliás, isso acontece em muitas áreas da Europa, muito desenvolvidas, onde tem risco, tem uma carga e uma pressão industrial muito maior, aliás, faz parte das boas práticas. Hoje em dia, as empresas têm inclusivamente essa, têm toda a vantagem em fazer isso, até para, porque elas são premiadas pelo facto de terem essas boas práticas. Ora bem, nós estamos a falar de uma empresa que efetuou, ou está a efetuar, neste momento, cerca de 80 milhões de euros de investimento para melhorar o seu sistema produtivo, não só na questão da caldeira, que deixamos para, que não interessa aqui ao caso tanto, mas sobretudo na hectare, onde investiu já 12 milhões de euros. E o que eu queria perguntar ao Sr. Presidente da APA é se porventura este investimento já está realizado, se a hectare já está pronta e se porventura aquilo que tem estado a ser feito e a ser tratado naquela empresa tem estado a melhorar substancialmente a sua relação com o facto de descarregar no meio hídrico. E se melhorou efetivamente essa relação e se porventura isso é uma garantia para que estas atividades possam compatibilizar e possam continuar. Gostaria de dizer outra coisa, há muitos poluidores ao longo do Tejo. Há uma questão que é uma questão fulcral que não sabemos avaliar bem, mas o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão falava sobre isso, sobre a poluição vinda já do Rio Tejo, onde existem fenómenos exatamente iguais de espuma, etc., que foram mostradas aqui fotografias ontem, mas sobretudo também dos caudais. Porque nós percebemos hoje em dia que, associado à enorme saturação de matéria orgânica no rio, provavelmente também as descargas são excessivas, provavelmente, mesmo que estejam dentro dos parâmetros, mas também à diminuição da água, o Sr. Presidente da APRA referiu isso, menos 25% de caudal de água em média no rio Tejo. Obviamente que nós temos que fazer alguma coisa ao nível internacional para assegurar caudais ecológicos e assegurar caudais que permitam essa situação. E para terminar, deixe-me só colocar esta questão, que também é uma questão muito importante. Aliás, das análises reveladas, só houve uma análise que mostrou que estavam fora dos parâmetros. E não tinha nada a ver com o celulose. A espuma do rio até podia ter mil vezes mais do que fibras celulósicas associadas a isto. Mas revelou que algumas das hectares, as hectares domésticas, estou a falar dos efluentes domésticos, portanto, o tratamento de águas residuais domésticas, as hectares, que estariam acima dos valores permitidos. E nós gostaríamos de saber como é que estava esse investimento ao longo do rio, muito que ainda bem. É um investimento muito importante, cerca de 72 milhões de euros, para que, no sentido de descompatibilizar tão bem essas unidades com a valorização e a preservação
muito
da
obrigado.
Qualidade da
água. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo, pela sua intervenção. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Machado.
Costa,
peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da APA, o Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT, e esta audição, bem no contexto também já de outras audições ainda realizadas ontem, quer com a Protejo, quer com os Presidentes de Câmara, e é importante a APA e o IGAMAOT estarem aqui para dar um esclarecimento cabal. Em primeiro lugar, a dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista existe total confiança no trabalho da APA, no trabalho do IGAMAOT e temos confiança total no trabalho dos senhores inspectores. A situação do Tejo não é de hoje, infelizmente não é de hoje, desde 2014 tem vindo a ser agravada, tem algumas questões cíclicas, por exemplo, ainda ontem os senhores presidentes da Câmara Municipal, os presidentes de câmaras municipais diziam que já no ano 2015 tinham feito um conjunto de denúncias no ano 2015 e pedidos de reunião ao Governo de então sobre a situação, nomeadamente os senhores Presidentes de Câmara do Médio Tejo referiram a esta situação, para percebermos que a situação não é de hoje. Contudo, não sendo uma situação nova, as imagens que todos vimos, os focos de notícia que também teve, obviamente colocaram uma grande preocupação sobre o país e obviamente com os portugueses, mas também a população, em especial a população daquela região, precisa de respostas. Precisa de respostas para saber o que é que se passou, o que é que não se passou. Bem sei que neste momento os dados da inspeção ainda não podem ser revelados, como disse o Sr. Inspetor-Geral, mas é importante que venha a público o mais cedo possível quem fez, como fez e como se pode resolver a situação. O Sr. Ministro do Ambiente e este Governo, e bem, tem atalhada a situação e foi para o terreno tentar resolver a situação de uma forma que anteriormente nunca tinha sido feita, dizendo basta a um conjunto de situações, e é importante que assim seja sublinhado. É importante essa informação clara, com vista, essencialmente, a devolver tranquilidade às pessoas. As populações daquela região estão intranquilas, com preocupações sobre a saúde, sobre o desenvolvimento, mas também com preocupações que também têm a ver com a economia. E quando muitas vezes colocamos uma discussão entre a economia e o ambiente, também há preocupações que têm a ver com a economia, com o turismo, com a própria gastronomia e com outras vivências importantes para a população que são colocadas em causa com estas notícias e com estes focos de poluição que, obviamente, não colocam nada de positivo nos territórios. Obviamente que a situação do Tejo é muito dispersa. Temos os transvases de Espanha, a questão dos caudais, a questão do Acordo de Albufeira, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que é difícil de resolução, porque obriga um acordo com outro país, que é de Espanha. Agora, é importante também olharmos para essas matérias como matérias todas elas relacionadas e descobrir, afinal, o que é que se passa no Tejo. Porque a população necessita de respostas. O Governo, e bem, tem agido e tem havido declarações públicas do Sr. Ministro do Ambiente sobre a situação. Tem procurado agir, tem agido, tem estado no terreno e tem procurado resolver a situação, dizendo basta a um conjunto de situações. Mas é importante discutirmos que mudanças é que são necessárias fazer, o que é que se pode fazer, as atuais licenças estão corretas, não estão corretas, devem ser reavaliadas, não devem ser reavaliadas. Segundo as informações do Sr. Inspetor-Geral, foram 246 as inspeções realizadas no ano 2017. É um dado muito significativo, mas também gostaria de conhecer os dados anteriores a 2017 para percebermos a evolução e também percebermos que o problema não é de hoje e o que é que tem sido feito ao longo do tempo. Resumindo, é importante descobrir a causa e o efeito da poluição. Estas situações não se podem voltar a repetir. Nós no Parlamento, nesta Assembleia da República, temos nesta legislatura debatido e muito a questão do Tejo. E não podemos permitir que estas situações voltem a acontecer naquela que é a maior reserva hidrográfica do país. Ninguém pode permitir que esta situação volte a acontecer e, por isso, é necessário punir efetivamente os culpados, descobrir efetivamente as razões e publicá-las sem qualquer tipo de receios, porque é com verdade e com transparência que podemos afirmar e resolver os problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. E agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os esclarecimentos que foram prestados, mas que eu conviria ter em conta o seguinte. Diz o Sr. Diretor da APA que em 2014 foi fixado um calendário até 2018, tendo em conta as melhores tecnologias disponíveis. Sr. Diretor, não foi. Não foi porque o grupo, que é proprietário da Celtejo, tem uma outra empresa na Figueira da Foz, que já em 2014 tinha uma tecnologia mais avançada e que poderia ter perfeitamente aplicado à Celtejo. Portanto, desde 2007, se não me falha a memória, que os indicadores de CBO5 na Selby e na Figueira da Foz são muito, muito inferiores àqueles que a Celtejo tem estado, dos efluentes da Celtejo. Segunda questão. O objetivo foi diminuir a carga orgânica e até reduzir o CBO5. Bem, Sr. Diretor, se esses dados que aí nos traz são com base no autocontrolo da Celtejo, estamos conversados, porque eu já recebi não sei quantas informações que nos foram enviadas a dizer que os dados são por autocontrolo. Portanto, isso é a história que a empresa conta. E a história que a empresa conta, já sabemos o que é que conta. Aliás, o Sr. Ministro esteve aí sentado nesse lugar e disse que não tinha termómetro. Portanto, não tinha termómetro para saber o que é que se passava no Tejo. E só agora, há pouco tempo, é que tinha termómetro. Afinal de contas, já veio ali as temperaturas e o termómetro desde 2013. Onde é que foi buscar aqueles dados? Portanto, isso vale o que vale. Desculpe que lhe diga, Sr. Diretor, mas isso vale o que vale. E vale muito pouco. E depois, se o objetivo era reduzir a carga orgânica, como é que agora ela estava lá acumulada? De onde é que ela caiu? Quer dizer, alguém lá a pôs, ela saiu de algum lado... Portanto, não foi agora de repente, a culpa é da carga acumulada. Não, a culpa não é da carga acumulada, a culpa é de quem depositou lá a carga. E foi ao longo destes anos que não foi reduzida a emissão da carga orgânica. E, portanto, desculpe, falharam. Quer dizer, redondamente.
Quarta questão, é necessário desenvolver um novo modelo de estudo dos caudais. Isto só prova uma coisa, é que não o tinham. E como não o tinham, como é que puderam passar uma licença nova? Como, qual é? Com que fundamento? O que o senhor está a dizer é que passaram uma licença sem fundamento nenhum. É aquilo que o senhor está a dizer, confessadamente. A necessidade de ajustar licenças a ter em conta o meio. Desculpa, mas que licença é que se pode ajustar a um caudal se há 5 mil vezes de carga de celulose do que deveria lá haver? O caudal não reduziu 5 mil vezes. Eu tenho uma casa em frente ao Tejo e ainda ontem vi. Está muito baixo, mas não está 5 mil vezes mais baixo do que o normal. Portanto, há celulose a mais. A licença foi errada. A licença foi errada. E o senhor diretor tem que tirar daí consequências. Falhou. E, portanto, tem que se demitir. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Passa a palavra... a Sra. Deputada do CDS-EP pediu para informar a Comissão que não pode estar presente na reunião porque está numa deslocação oficial a Marrocos. E, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da APA, da IGAMAOT, agradecendo também mais uma vez a disponibilidade para aqui estarem na Comissão de Ambiente a propósito de um tema tão sensível que é o Rio Tejo e que nos tem preocupado a todos. Também não vou perder aqui palavras para referir a importância deste rio no nosso país, no nosso ecossistema, no desenvolvimento também do ponto de vista económico, ambiental, cultural, social aos vários níveis. Ontem na audição que tivemos cá com autarcas, com representantes do movimento Protejo, foram identificados vários problemas do Tejo que não são novidades e que já estão identificados. A poluição, o baixo caudal, a falta de conectividade, os rombos são alguns dos problemas, existirão muitos outros, mas que nos foram referidos. No relatório, que também já foi feita referência aqui, onde identifica este conjunto de problemas, foram feitas um conjunto de recomendações. Eu creio que a questão que se coloca é, mas o que é que falhou aqui? Porque houve as recomendações, o Sr. Presidente da APA já referiu que algumas estão em curso. Nós, na altura, quando este relatório foi publicado com este conjunto de recomendações, tivemos logo a preocupação de colocar e os meios para poder fazer face a este conjunto de recomendações que estavam aqui colocadas, e aquilo não obtivemos resposta naturalmente a essa mesma questão. E podemos estar aqui perante um problema em que efetivamente há falta de meios para intervir, mas valia a pena também perceber se o conjunto das recomendações adotadas foram as adequadas ou se é necessário tomar outras medidas que não estavam previstas nesse mesmo relatório. E essa é uma das questões que coloco igualmente, quer à APA, quer ao IGAMAOT, relativamente a estas questões. Porque desde a publicação desse relatório até aos dias de hoje, chegaram à Assembleia da República, ao Grupo Parlamentar do PCP, um conjunto de preocupações sobre o Tejo que nos demonstram que a situação não melhorou. Para além deste episódio mais recente da espuma no Tejo, houve episódios relativos à mortandade de peixe. São os pescadores que referem que houve não só uma redução do número de pescadores nos últimos anos, mas como não conseguem desenvolver a sua atividade. São os pequenos comerciantes, neste caso concreto, de restauração, muitos deles em que aquilo que promove a gastronomia local com base no peixe do rio, que também não conseguem desenvolver a sua atividade, e que há desconfiança inclusivamente ao peixe proveniente do rio Tejo. Isto para dizer o quê? Que, de facto, desde esse momento até hoje, creio que a conclusão a que chegamos é que, de facto, os avanços foram um pouco significativos e que não se registou, de facto, essa melhoria da situação do Rio Tejo. Sobre os caudais, gostaria aqui de questionar o seguinte. Há aspectos Sobre a necessidade de termos caudais que garantam, de facto, a qualidade das águas, também do que garantam o ecossistema e a biodiversidade, há aspectos que resultam, e está também na Assembleia da República um grupo de trabalho a tratar destas questões relativamente à Convenção da Albufeira, e que resulta da necessidade de revisão desta Convenção. Creio que isto é óbvio para todos, e aumentar o caudal do Tejo no nosso país, e que garanta, sobretudo, um caudal instantâneo que permita assegurar essa mesma qualidade das águas e a regularização desse mesmo caudal. Mas gostaria de perguntar, por exemplo, relativamente às barragens que existem no Rio Tejo, que estão concessionadas a entidades privadas, que intervenção tem sido feita para que a gestão desses caudais não seja feita de acordo com os interesses de quem tem a concessão, mas sim de acordo com os interesses também da garantia desse mesmo caudal para o próprio Rio Tejo. Porque aí há uma intervenção concreta que podemos ter, não é? Porque uma coisa é a negociação que o país tem que fazer com o outro país, no que diz respeito à Convenção da Albufeira, e esse é um aspecto em que consideramos que deve haver uma intervenção, mas outra coisa é aquilo que diz respeito só a nós e que nós podemos fazer. Para terminar, dizer ainda que apresentámos também uma iniciativa na Assembleia da República a propósito da situação do Rio Tejo, onde nós consideramos que é fundamental, de facto, este reforço das ações de fiscalização, de inspeção, o reforço dos meios humanos para que as autoridades possam ter as condições adequadas de intervenção. E relativamente à conectividade fluvial, foi também colocada aqui estas preocupações que permite essa mesma conectividade, que é no que diz respeito à passagem dos peixes, mas também que possa ir mais longe, nomeadamente no que diz respeito à passagem das próprias embarcações, porque temos que olhar, de facto, para aquele rio como um todo, e com esta importância que tem, vou terminar, Sr. Presidente, com esta importância que tem, em primeiro lugar, para as comunidades ribeirinhas, que muitas delas, não só do ponto de vista das questões culturais e das tradições existentes em torno do Rio Tejo, mas também do ponto de vista da garantia da sua boa qualidade ambiental e também para o desenvolvimento económico.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar do PEF. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, quero em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o Sr. Presidente da APA e o Sr. Inspetor-Geral da IGAMAWAT. E vou pedir o seguinte, que conversem connosco, compreendendo que nós não somos técnicos, somos, neste caso, estamos num processo de fiscalização que compete à Assembleia da República, e bem, mas que procurem clarificar com uma linguagem relativamente simples, para que todos possamos entender algumas das questões que aqui são colocadas. Em primeiro lugar, julgo que que é perceptível que estes vários episódios que têm ocorrido no Tejo e que têm sido denunciados puseram as entidades a mexer. É a sensação que dá publicamente daquilo que temos vindo, e fundamentalmente este último, talvez eventualmente pela projeção pública que teve, pôs as entidades a mexer de uma forma relativamente diferente e mais aturada, se assim pudermos dizer. O cidadão comum, julgo eu, uma das grandes questões que pode colocar perante aquilo que é informado é se o problema deste último episódio que todos conhecemos, com aquela dimensão, pelo menos a olho nu, provém da saturação do meio, ou seja, de um processo continuado de poluição, se assim quisermos dizer, é se os processos de inspeção, de monitorização, de fiscalização foram tão intensos, como se diz, e tão constantes, como é que só agora é que se chegou a essa conclusão? Acho que é uma questão que deve ser clarificada. Por outro lado, muita expectativa se colocou relativamente à nova etar, vamos colocar assim, da Celtejo. Tecnologia de ponta, é assim que é vendido, com tratamento terciário, portanto, do melhor que há. E o que é que os cidadãos podem criar, de facto, como expectativa de resultado em benefício do Tejo, do funcionamento desta ETAR? Ou seja, que resposta é que ela pode dar, diferenciadora, relativamente ao impacto que as descargas da Celtejo têm no Tejo? Por outro lado, em relação ao volume de descargas e das licenças atribuídas, eu também vou perguntar ao Sr. Presidente da APA qual é a origem destes dados. Ou seja, acho que é importante percebermos quem é que procedeu a essas medições e, portanto, qual é a origem dos dados que aqui nos são transmitidos. Por outro lado, também julgo que é difícil compreender para o cidadão comum, onde eu me incluo, e, portanto, por isso é que eu gostava que as coisas fossem explicadas de uma forma muito clara, se uma licença de descarga é alargada para o dobro, é difícil de compreender como é que a carga, entretanto, diminui, e designadamente do seu impacto, digamos assim, de consumo de oxigênio, não é? Designadamente, quando aqui é afirmado que o valor da licença, o valor estipulado na licença, o valor achado, tem em conta o historial de uma empresa e vai pelos valores mínimos do historial dessa empresa. Ora, se o valor da licença anterior era o outro e era mais baixo, a pergunta que se faz é, portanto, a empresa estava em permanente grande dose de violação da licença. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu acho que merecia ser melhor especificada. Por outro lado, relativamente à recolha das amostras, eu também gostava que o Sr. Inspetor-Geral pudesse especificar aqui um pouco melhor qual foi o erro para que o coletor não tivesse feito a recolha das amostras, não é assim? Não foi isso que afirmou? Pronto. Ou seja, em termos técnicos, o que é que esses inspectores experientes concluíram para que nessas três tentativas, nesses três dias seguidos, essas amostras não tivessem conseguido ser recolhidas? Pronto. Pois o Sr. Inspetor-Geral, porque aqui também, quer dizer, vamos lá ver, nós temos que olhar para isto também com alguma dose de curiosidade sobre aquilo que verdadeiramente está em causa. E quando o Sr. Inspetor diz que não há problema nenhum, ou diferença nenhuma, que a recolha das amostras seja feita no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, presumo que no décimo ou no vigésimo dia, não é? E eu pergunto-lhe diretamente se não poderá haver algum tipo de preparação da empresa, não é? Para que a recolha das amostras possa ser diferenciada. O Sr. Inspetor, entretanto, também referiu o facto de as amostras se fazerem por 24 horas porque a lei assim o determina, porque a lei poderia determinar que essa recolha fosse pontual. E eu pergunto-lhe, como técnico e como experiente na matéria, qual seria a grande diferença que encontraria entre a lei estipular uma coisa e outra? Bem, a diferença de poder fazer a recolha em 24 horas ou pontual, nós conseguimos perceber. Mas em termos de resultados, o que é que poderia ser amplamente diferenciador naquilo que a lei poderia estipular? E depois referiu que só a IGAMAOT fez 246 ações de inspeção só na bacia do Tejo e que dessas 246 ações resultaram 115 autos de notícia. Mas nós precisamos saber aqui mais qualquer coisa, que é, desses 115 autos de notícia, quais aqueles que já têm decisão, se assim pudermos colocar a questão, qual a decisão, ou seja, para que nós tenhamos a percepção destes 115 autos de notícia, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, qual é que é os resultados que nós já podemos apurar.
Muito obrigado, Sr. Deputada Luísa Apolónia. E agora, finalmente, a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, cumprimento os senhores responsáveis da IGAMAOT e da APA. Vou colocar duas questões. Uma ao Sr. Engenheiro Nuno Banza, em primeiro lugar, e depois uma questão ao Sr. ao Dr. Nuno Lacasta. Engenheiro Nuno Banza, reportando-nos aos últimos três anos, 2015, 2016, 2017, o relatório da APA sobre a qualidade da água superficial do Tejo, que é de março de 2017, refere que há claramente incumprimento por parte desta empresa, da Celtejo, no que diz respeito ao valor limite de exposição identificado na licença que a empresa tinha em 2015. Ou seja, que os valores, o relatório que diz, claramente, com dados recolhidos, que os valores registados eram 3 vezes superiores ao estabelecido. E segundo este mesmo relatório, em 2016, este incumprimento manteve-se e em 2017 é evidente pelas contínuas denúncias que o estado do Rio se deteriorou drasticamente. Estes dados estão todos presentes nas páginas 27 a 31 do relatório. Portanto, há vários dados, há várias medições que atestam claramente incumprimentos graves por parte da Celtejo. Tomando como base este raciocínio e tendo conhecimento, e muito bem, que o senhor inspetor decretou, pelos mesmos motivos, a suspensão da atividade da Central Oliva, o ano passado, e muito bem, que só não teve efeitos porque uma providência cautelar foi admitida pelo Tribunal e no fundo, veio suspender a decisão, a boa decisão da Igamaote. A pergunta que se faz é, perante todos estes dados dos últimos 2 anos, porque é que o inspetor da Igamaote, Sr. Engenheiro Nuno Banzo, nunca decretou a suspensão da atividade da Celtejo? Porque é que agora também, nos últimos eventos, e sem prejuízo das medidas tomadas pela APA, porque é que o Sr. Inspetor, tendo poderes para o efeito, não suspendeu a atividade da Celtejo? Porque é que neste momento a Igamaote não decretou, porque é que neste momento a empresa Celtejo não tem a sua atividade suspensa? Por todos os resultados que são conhecidos e que são públicos. A segunda questão, queria colocá-la ao Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, e em que o mesmo relatório fala deste incumprimento por parte da Celtejo. Não obstante, e tendo conhecimento deste facto, a sua opção, Sr. Presidente, foi adaptar a licença de descarga das águas residuais, dos poluentes, aos interesses económicos da Celtejo, ignorando o facto de estar a permitir deliberadamente a degradação grave do Tejo, que hoje mais não é um esgoto a céu aberto, é assim pelo menos que é considerado pelas indústrias que estão implantadas ao longo do Tejo. E qual foi o critério? Não conseguimos descortinar qual é o critério, não existe qualquer fundamento. E o critério é aquela, o discurso obsoleto da importância da pasta de papel para o equilíbrio da balança comercial, para a criação de empregos, do crescimento económico, do desenvolvimento. E, portanto, uma vez mais, as políticas produtivistas e os interesses económicos continuam a subjugar as políticas ambientais. E, portanto, em vez, o Presidente da APA, a APA, em vez de defender os valores ambientais, o que fez a APA foi emitir uma licença à medida da indústria. A APA, em conversações com a Celtejo, questionou quanto é que queres produzir? 3 vezes mais. Para isso precisas de emitir poluentes 3 vezes mais. Então nós vamos passar uma licença para, no fundo, é a única forma de legalizar e dar cobertura a um crime que estava a acontecer. Foi isto claramente que a APA fez perante a Celtejo. Depois também, contrário àquilo que foi exposto, o próprio Ministro do Ambiente já veio publicamente frisar que, e passo a citar, o incumprimento das celuloses é uma evidência e que não tem, o Sr. Ministro do Ambiente, não tem a mais pequena dúvida de quem são os poluentes do Tejo. Diz também o Sr. Ministro do Ambiente, e bem, que se para muito bem dizer o papel do Estado, do papel do Governo e que quem passou as licenças, todas estas licenças, foi a APA e, portanto, que não tem nada a ver com o assunto e que, portanto, que a APA não deu um sinal certo, isto são citações deles, e que, portanto, nesta matéria deixou claro o Sr. Ministro do Ambiente que existiram falhas por parte da entidade competente. Perante isto, Sr. Presidente, queria-lhe questionar, e tendo em conta as declarações públicas do Ministro do Ambiente, que demonstram falta de confiança no seu mandato, tendo também em conta que cabe à APA a defesa dos valores ambientais e que já demonstrou, pelo menos neste caso em particular, não o estar a fazer, a pergunta que lhe queria fazer é se vai ou não assumir responsabilidades, tirar consequências e demitir-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. E então passo agora a palavra para as entidades requeridas, nomeadamente para o Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Vou tentar responder às diferentes questões levantadas. Espero conseguir fazê-lo no tempo que me é disponibilizado. A remoção de sedimentos está já em curso, justamente para um valor na casa dos 12 mil metros cúbicos, eventualmente poderá ser superior, o Sr. Ministro já o referiu, aliás, e nesta fase de 12 mil metros cúbicos. Os trabalhos, como disse, estão já em curso. Eu gostaria de, antes de mais, fazer a seguinte referência, que aliás se poderá também ter em conta as diferentes questões aqui levantadas. De facto, o cerne da política de ambiente, e não vou fugir a nenhuma questão que fica absolutamente clara, mas o cerne da política de ambiente é justamente a tentar compatibilizar diferentes interesses. E ao compatibilizar diferentes interesses, não pode deixar de ter em conta, e eu reitero este ponto, o interesse do meio, em função daqueles que são os, vou-lhe usar uma expressão, peço desculpa à senhora deputada Luísa Apolónia, nem técnica é, mas ainda assim um anglicismo, tendo em conta os outputs da parte dos diferentes atores económicos no meio também. E nesse sentido, eu faço já um primeiro comentário em relação a comentários anteriores. A licença, nomeadamente no que diz respeito ao operante CBO5 de 2016, foi desenhada não para aumentar a carga orgânica, mas repito este ponto, mas para diminuir a carga orgânica. E a evidência dessa diminuição é não a do autocontrole, mas a de informação reportada e validada por parte da administração. E mais do que isso, tanto isso é demonstrável, que se repararem naquele gráfico, denota-se um ligeiro aumento ainda em 2016 e depois uma diminuição acentuada em 2017. Aliás, se repararmos, os valores vêm em redução de anos anteriores. Esse aumento registado em 2016, há um aumento em relação ao ano anterior, eu poderei dar os dados em detalhe, foi objeto de um processo de contornação devidamente levantado à empresa. E, portanto, se fosse um autocontrole na assunção que estão aqui, de alguma forma, a colocar de dados que não seriam fiáveis e tudo mais, não teria, desde logo, sucedido esta mesma circunstância. São dados reportados, são dados monitorizados e são dados validados pela administração. Mas, continuando ainda, gostaria de fazer referência que a Etari está construída, a Etari está, neste momento, em afinação. É uma Etari que, de facto, é complexa e que requer essa mesma afinação. E recordo outro ponto. Um dos pressupostos para também a determinação dos valores da licença de 2016 teve em conta, e aqui permitam-me que utilize a expressão, uma evidência, a de que, não estando a Etari ainda construída, seria necessário encontrar valores que viessem em redução, nomeadamente, mas seria necessário encontrar valores que, obviamente, eu creio que, aliás, o Sr. Ministro do Ambiente utilizou esta expressão há dias, a licença que inicial, digamos assim, era mais apertada, nominalmente, efetivamente, mas não podia ser cumprida. E, portanto, aquilo que se procurou fazer foi, num primeiro momento, ajustar esta mesma licença em valores em baixa, com vista a, num segundo momento, este que nos encontramos neste momento, ela ser novamente ajustada em baixa, a licença definitiva, de acordo com a modulação que está a ser feita sob a égide da Universidade Nova. No que diz respeito aos caudais, eu voltarei ao tema da licença, se me for permitido, como bem pode imaginar. No que diz respeito aos caudais, é com efeito assim, os caudais históricos são inferiores, os caudais atuais são inferiores aos caudais históricos na casa dos 25%, reportado precisamente pela APA no âmbito do plano de região hidrográfica. Nesse sentido, duas notas. A primeira, o regime de caudais ecológicos nas diferentes barragens do Rio Tejo, que foi desenvolvido durante o ano de 2017, para duas delas, está já em vigor e um caudal de transição desde junho do ano passado foi já implementado. Tive a ocasião, aliás, de reportar isso mesmo à Comissão. Os restantes aproveitamentos serão objeto também de caudal ecológico. O que isto quer dizer, e creio que também esteve subjacente uma outra pergunta, é que, independentemente de conversações com a Espanha, é necessário, da parte portuguesa, começarmos a regular o fluxo, o caudal, de forma mais regular e não estando tão dependente apenas dos caudais recebidos de Espanha. Esse trabalho está já feito, outro em desenvolvimento, mas neste momento podemos já referir que temos caudais alisados desde meados do ano passado. Eu tomo nota da parte do Grupo Parlamentar do PS que tem confiança no trabalho das autoridades. Eu, aliás, gostaria de referir que o trabalho levado a cabo pelos técnicos da APA e pela sua liderança, no que diz respeito em particular justamente à antecipação em 3 anos da construção da ETARI, é tecnicamente suportável e justificável, e daqui a pouco detalharei já isso em relação aos comentários por parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Mas ainda assim, no que diz respeito também ao conjunto de licenças que está neste momento em análise, eu gostaria de dizer o seguinte: o universo neste momento em análise de licenças com vista ao seu ajustamento, tendo em conta as condições do meio, é na casa das 40 licenças, tendo sido já notificadas os 10 maiores emissores, porque o processo formal de revisão está em curso. E portanto,
isso é só no Tejo,
não é? Só no Tejo, neste primeiro momento. Como aliás havíamos, justamente há pouco também faziam referência às recomendações da Comissão do Tejo, justamente na sequência dessas mesmas recomendações. Sr. Deputado, agora no que diz respeito às considerações por parte do Bloco de Esquerda, não se pode comparar, com o devido respeito, as melhores técnicas disponíveis em meio estuarino e em meio ribeirinho. Não podemos fazer esta comparação. E por isso mesmo, os valores determinados na licença, nomeadamente das instalações que referiram, são comparáveis com os destas mesmas instalações. Ainda assim, eu reitero que os valores determinados, em particular CBO5, na licença de 2016, foi com o objetivo, claro, nos termos legais, de diminuir a carga orgânica efetivamente descarregada. Isso aconteceu já em 2017. Reitero este ponto. E mais, a empresa havia solicitado a não fixação de valor limite para CBO5, que a administração entendeu que devia fixá-lo, nomeadamente também porque era importante fazê-lo, tendo em conta já as condições de escoamento do meio e tudo mais. Portanto, numa fase em que não tínhamos disponível um modelo mais calibrado, mais validado do meio hídrico, já colocámos na licença a redução de um parâmetro, neste caso CBO5, aliás de outros também, relativamente aos valores anteriores. Isto é verificável. E quando foram verificadas cedências, foram contados PCOs, em qualquer caso o Sr. Inspetor-Geral referirá a isso de seguida. Em 2018, perdão, será otorgada uma nova licença, tal como previsto, de cariz mais dinâmico. Mais uma vez retomo, vou tentar explicar isto de forma não técnica, mas é de facto uma questão eminentemente técnica. Neste sentido, as licenças em vigor, tradicionalmente em vigor, e aliás na decorrência da própria Diretiva Quadro da Água e da Diretiva do Regime de Emissões Industriais, são licenças que eu designaria de estáticas. Pronto, um determinado padrão para, digamos assim, condições independentemente delas variarem ao longo do ano. Nós temos que mudar de paradigma neste sentido, se for preciso, inovando em relação ao resto da própria Europa, para licenças de cariz mais dinâmico, onde, com toda a probabilidade, aliás eu diria, onde seguramente teremos de ter em conta a capacidade do meio em função de diferentes períodos do ano. E mesmo se se verificar uma situação de exceção associada, por exemplo, a um período de estiagem ou mesmo de seca, de verter na nova licença, de forma até automática, essa mesma exceção e, em consequência, os valores de descarga serem ajustados de imediato face a essa mesma verificação. É uma questão técnica complexa, mas que consideramos ter condições para poder colocá-la nestas mesmas licenças. E, portanto, não podemos comparar, Sr. Deputado, as MTDs em Meios Teorino e Meios Ribeirinho, e creio, aliás, que os comentários feitos em relação à fiabilidade do autocontrole, pelas razões que aduzi, não têm este fundamento, até porque as atividades da administração não se cingem apenas à verificação do autocontrole, aliás, previsto na legislação para todas estas situações. Estou quase a terminar, Sr. Presidente, para referir o seguinte. O Rio Tejo tem várias pressões, aliás, recordando também elas identificadas no próprio plano de região geográfica e no relatório referido, no relatório da Comissão do Tejo. De indústria, de hectares urbanas, alimentares, etc, etc. Esta informação foi já repetidamente veiculada a esta comissão. Aquilo que entendemos fazer neste momento, aqui termino, foi no sentido de identificar as 10 principais emissores no Rio com vista a preparar este ajustamento de licenças, tendo em conta precisamente a capacidade de recepção do meio. Eu reconheço que estamos a fazê-lo num contexto e tendo em conta informação que parte dela vai resultar de modulação, mas também reconheço, gostaria de referir a esta matéria, que a capacidade técnica da Agência Portuguesa do Ambiente e de outras entidades, aliás em colaboração com a Universidade, estou convicto, permitirá fazer a fixação destas novas licenças, tendo em conta precisamente este novo paradigma. Nisto que estamos apostados, obviamente, em garantir que, em consequência, o meio receptor tem a capacidade de recepção de descargas condizente com a mesma situação desse mesmo meio receptor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da APA. Palavra ao Sr. Inspetor-Geral do Ambiente, Sr. Engenheiro Nuno Banza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou tentar, no tempo que tenho, responder às, penso que, 11 perguntas que me fizeram. Se eu me tiver esquecido alguma, peço desculpa, não será certamente por não querer responder, responderei logo que possível, ou se nos interpelarmos, ou se nos encontrarmos, ou se eu puder enviar informação. Há duas perguntas que eu vou agregar, que são basicamente a mesma, que é a pergunta do Sr. Deputado Manuel Freixo e a pergunta do Sr. Deputado Luís Apolónio sobre a questão das amostras. Eu vou tentar usar uma linguagem simples, porque eu acho que, de facto, não só naturalmente, não reconheço naturalmente o mérito da pergunta, mas eu acho que a resposta pode ser útil e, portanto, eu vou tentar explicar de uma forma simples. Primeiro, como já perceberam, as amostras são de 24 horas, porque aquilo que se pretende é que a amostra seja representativa de um ciclo de produção da empresa e que não seja uma amostra pontual de um momento que possa ser desfavorável à empresa, mas que o seja injustamente. Porque há um pico de uma produção, ou porque há um mau funcionamento pontual de um determinado órgão ou sistema, e que, portanto, naquele ponto, por falta de sorte, se tivesse a caracterizar algo que não corresponde àquilo que é a elaboração da empresa. E, portanto, aquilo que se faz normalmente é uma amostragem de 24 horas, que na verdade são 24 amostras recolhidas de hora a hora e homogeneizadas, que são misturadas para delas se recolher uma amostra composta, e que por aí se pretende recolher uma amostra que seja representativa da elaboração daquela unidade, seja ela uma hectare urbana, seja ela uma hectare industrial. É verdade que há ciclos que podem ser diferentes, empresas que, por exemplo, laborem 4 horas por dia, ou 6 horas por dia, seguramente, isso foi uma questão que foi falada, seguramente que a APA terá isso em conta na revisão do quadro legal, mas a razão para termos uma amostra composta é para que não se apanhe o momento em que alguém está a espirrar, porque nós sabemos que a pessoa não passa as 24 horas do dia a espirrar. E, portanto, aquilo que se pretende é que seja representativa. Isto, o contexto genérico, porque é que é uma amostra de 24 horas. Para recolher esta amostra de 24 horas, a Gamalote, a APA, as outras autoridades, as empresas, usam coletores automáticos que têm uma conduta, que têm um tubo que é colocado na conduta onde é descarregado o efluente, e esse coletor, essa mangueira, fica mergulhada no líquido que está a passar em contínuo, e todas as horas o coletor é blindado, tem um selo, é autónomo do ponto de vista de energia, e todas as horas, hora a hora, a um minuto determinado, no operador, no painel, é programado para recolher uma amostra com um volume determinado, que entra para um dos 24 frascos, da cassete de frascos que está montada dentro do coletor, e que no final é aberta, na presença do operador, é homogeneizada a amostra, e quando requerido entrega um duplicado dessa amostra ao operador. Aquilo que aconteceu foi: o inspetor chega ao local, coloca o coletor, põe a mangueira dentro da água, fixa a mangueira com o selo, programa o coletor recolhe a primeira amostra para o inspetor garantir que o coletor está a funcionar, e depois de recolher a primeira amostra, o coletor fica autonomamente montado no local onde for colocado, a fazer a recolha automática das 24 horas. Da primeira vez, aquilo que aconteceu foi que o inspetor fez tudo isto que eu descrevi, e quando chegou ao pé do coletor, 24 horas depois, só tinha recolhido a primeira amostra. Não tinha recolhido nenhuma das outras. Considerámos que poderia ter havido uma avaria no coletor. É uma máquina, pode avariar. Não. Já tinha acontecido haver pontualmente uma avaria, uma bateria que entra em curto-circuito, ou um entupimento do coletor. Já tinha acontecido pontualmente. E por isso nós considerámos que houve uma avaria no coletor e substituímos por um coletor novo. E o inspetor fez novamente o mesmo procedimento. Voltou a montar um novo coletor, com uma nova mangueira, mergulhada dentro da conduta, a um nível de água que lhe permitisse recolher a amostra, programou, fez a primeira recolha da amostra, estava a funcionar, o coletor com bateria, com o programador, tudo a funcionar. Deixou o coletor de novo preparado para recolher as 24 amostras. No dia a seguir, quando chegou lá, verificou que mais uma vez o coletor não tinha recolhido mais amostra nenhuma para além da primeira que recolheu na presença dele. E, portanto, substituímos novamente o coletor e pedimos à GNR que ficasse a montar guarda a esse coletor durante 24 horas. Porque estavam garantidas todas as condições para que o coletor fizesse o seu trabalho e recolhesse as amostras de 24 horas. O que aconteceu foi que nesse coletor, pela terceira vez, quando o inspetor chegou ao pé do coletor, os GNR, os agentes da guarda, deram nota de que o coletor tinha trabalhado todas as horas a que estava programado, mas no frasco não havia água, apenas havia espuma, que não permitia chegar ao volume necessário para constituir uma amostra composta de 24 horas. E, portanto, a decisão que tomámos foi fazer as recolhas à mão. E, portanto, tivemos 3 inspectores durante 24 horas a fazer, hora a hora, as recolhas manuais do efluente para garantir uma amostra composta e para garantir o duplicado ou outras necessidades. Isto foi o que aconteceu. Segunda questão. Porquê que eu disse que não é especialmente relevante eu ter amostras no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto? Isto pode parecer estranho, mas vão perceber que não é. Primeiro, se recordam, eu comecei por dizer que ou estávamos perante uma circunstância, como disse o Sr. Presidente da APA, em que estávamos numa situação de turning point, em que houve um ponto de viragem, e portanto houve um atingir da capacidade de saturação do meio, e se isto ocorreu, isto pode muito bem ter ocorrido, muitas teorias haverá, pode muito bem ter ocorrido na presença de cumprimento de todas as licenças, e ainda assim ter havido uma ultrapassagem da capacidade do meio, ou poderíamos estar perante um acidente. Mas a verdade é que se nós estivermos perante um acidente, quando no momento em que nós temos espuma em Abrantes, no dia 25 de janeiro, a descarga teve obrigatoriamente, se foi uma descarga pontual, ela teve obrigatoriamente que ocorrer antes, num momento muito anterior. E, portanto, quando... E nós não adivinhamos, naturalmente, e, portanto, senão estaríamos lá, como compreendem. Mas quando vamos às empresas, depois de haver espuma em Abrantes, se estivéssemos perante uma circunstância, um hipotético acidente, esse acidente tinha ocorrido antes. E, portanto, para as empresas que laboram normalmente, e eu já darei a resposta ao Sr. Deputado André Silva sobre a questão, porque é que nós não determinámos o encerramento da Celtejo. Mas, se houve um acidente, ele foi anterior. E, portanto, por muito que eu gostasse, como calculam, gostava muito, mas por muito que eu gostasse, se eu conseguir encontrar alguma informação que me permita concluir pela existência de um acidente, nunca seria por essas análises. Estão a ver? Nunca seria por essas análises. Porque essas serão da elaboração normal, regular da empresa. Eu, para saber se havia um acidente, eu tinha que lá ter montado as sondas automáticas com envio de informação permanente para uma base de dados, que no momento em que tinha que ser descarregado pelo coletor normal, regular, onde é descarregado o efluente, não podia ser descarregado por outro, nem por um caminhão de transporte, nem por nenhuma outra, nenhum outro sistema. Eu, para saber isso nas análises, eu tinha que os ter no momento em que está a acontecer a descarga, e não quando tenho espuma em Abrantes. Porque, como percebem bem, para eu ter espuma em Abrantes, qualquer descarga que tenha ocorrido, por hipótese, ela ocorreu em Vila Velha de Ródão, ela já ocorreu a um bom par de horas antes, ou um bom dia antes, dependendo do caudal do dia, dependendo da velocidade de escoamento, dependendo de uma série de outras coisas. Estão a ver? E, portanto, quando eu digo que não há relevância no tempo, eu não estou a menorizar a importância das análises. O que eu estou a dizer é uma coisa diferente. Elas são importantes, mas elas vão nos dar aquilo que é a situação de elaboração da empresa no momento em que elas são recolhidas, que será normalmente uma situação de elaboração normal, que há de ser igual no dia 1, no dia 2, no dia... Porque estamos sempre a falar de empresas que laboram em contínuo. E também deixem-me agora dizer-vos que estas análises serão sempre conhecidas. O Ministério Público determinou segredo de justiça, mas elas serão conhecidas, serão seguramente conhecidas do público. E, portanto, estamos apenas a falar de uma questão de tempo. Elas serão seguramente conhecidas. E, pronto. E, portanto, sobre isto eu penso que ficou claro, porque é que não se trata de menorizar, trata-se de lidar com uma circunstância que ocorreu e que foi factual. E se atentarem àquilo que eu disse, eu apenas me limitei a descrever os factos. Uma nota sobre a questão da ETAR de Abrantes. Eu, talvez, no momento em que eu falei sobre a ETAR de Abrantes, eu não tenha sido claro. E eu vou aproveitar esta oportunidade para corrigir aquilo que não disse, porque é importante dizê-lo. Face ao incumprimento detectado, como em todos os outros incumprimentos, nós vamos instaurar o competente processo de contornação e vamos fazer seguir os seus trâmites. E, portanto, que não se entenda, ou que não, eu não quero que fique da minha intervenção anterior sobre a questão da ETAR, nenhuma menorização, não há incumpridores de primeira e incumpridores de segunda. A nós não nos assiste o direito do livre-arbítrio na aplicação do direito. Nós aplicamos a lei. Se cumpre, nós dizemos que cumpre. Se não cumpre, nós dizemos que não cumpre.
e depois o processo segue. Preparação da empresa. Nós temos sempre essa circunstância e temos que lidar com ela. Nós chegamos à empresa e vamos passar lá 24 horas a fazer uma recolha de uma amostra. Nós chegamos à empresa e temos, e não podemos arrombar a porta, não é? Batemos à porta e entramos e pedimos para falar com as pessoas. Aquilo que nós acreditamos é que, bom, usamos sempre o princípio da boa-fé. E, portanto, quando chegamos a uma empresa, pedimos a informação, recolhemos a informação. É claro que os inspectores não são anjinhos. E como não são anjinhos e já fazem isto há muitos anos, têm experiência suficiente para perceber as dinâmicas que se instalam em determinados momentos. Dinâmicas de facilitação ou dinâmicas de dificuldade. Mas isso é da vida. Nós fazemos inspeções. Para as outras medidas de investigação, de outra natureza, existem outros processos. E, portanto, nos processos de inspeção, nós fazemos inspeções ambientais. Portanto, não temos outra forma, Sra. Deputada, de lidar com isto. Nós temos que nos avisar quando entramos e quando lá estamos há algum tempo, quer dizer, os inspectores lidam com aquilo que têm. Eu penso que já estou no limite do tempo, mas só para dizer, portanto, porquê não determinar à Central Oliva e não determinar à Celtex? Sr. Deputado, não temos nenhuma preferência por uns ou por outros. Aliás, veja aquilo que tem vindo a público, o que é a opinião da empresa sobre a inspeção. E, portanto, se mais razão nenhuma houvesse, o facto de me chamarem ou de chamarem incompetentes aos meus inspectores não me cria nenhuma simpatia por ninguém. E eu não posso escondê-lo. Mas nós tratamos toda a gente por igual. Eu não encerro as empresas como apetece. Nós determinamos o encerramento de empresas e, na perspectiva daquilo que disse o Sr. Deputado Manuel Freixo, nós também valorizamos muito a compatibilização. O problema é que nós somos um dos órgãos que o Estado tem para garantir que essa compatibilização é efetiva. E enquanto que outros organismos competem ações mais, se quiserem, subtis, de sensibilização, de informação, a nós ficou-nos reservada a competência para sancionar os incumpridores, apanhá-los e sancioná-los. E isto não gera naturalmente grandes simpatias. Como compreendem, não andamos a fazer amigos, mas também não é para isso que cá estamos. Mas também não andamos a fazer inimigos gratuitos e, portanto, não encerramos empresas só porque nos apetece. A Celtejo tem o histórico de incumprimento que o Sr. Deputado Andréa Silva falou, mas o histórico de processos de contraordenação correspondentes. Nós não andámos a fechar os olhos aos incumprimentos da Celtejo. Nós, sempre que tivemos incumprimentos reportados ou detectados por nós, levantámos os autos de notícia, instruímos os processos de contraordenação. E a Celtejo, como bem assiste no seu direito, num Estado de Direito, recorreu para tribunal alguns deles. Uns já estão decididos, outros não. Mas nós não fechámos, não é para isso que lá estamos, Sr. Deputado. Aí sim, eu diria que teriam razão para me chamar incompetente, mas não é para isso que lá estamos. Os incumprimentos da Celtejo, tal como os incumprimentos de qualquer outra empresa, foram autuados e nós agimos com unidade. A diferença, Sr. Deputado, é que a Celtejo tem condições estruturais de cumprir. Condições estruturais de cumprir. E a Central Oliva não. Está a ver? Essa é que é a diferença que nos tem que fazer decidir sobre. Se eu olho para uma empresa, e como disse o Sr. Deputado Manuel Freixo, desculpe estar a citá-lo, mas eu estou de acordo consigo, é preciso termos proporção nas medidas que tomamos. Temos que ser justos nas medidas que tomamos. Se uma empresa tem condições para cumprir e naquele momento não estava a cumprir, ela deve ser sancionada por isso. Mas se ela tem condições para cumprir, a obrigação dessa empresa é cumprir. Porque tem condições estruturais para o fazer, porque tem METAR, porque tem... Nós estamos a falar, vamos ver, Sra. Deputada, estamos a falar de uma análise comparada que o Sr. Deputado André Silva me pediu. E E a pergunta direta foi: porquê é que nós determinámos o encerramento da Centro Oliva e não determinámos o encerramento da Celtejo? A Centro Oliva não tem condições estruturais para cumprir. Aliás, já foi decidido pela Câmara de Vila Velha de Ródão negar-lhes a licença. Desde a última vez que cá estive, já é público que o processo de licenciamento da regularização extraordinária que lhe foi definida, esse processo já se deu por findo porque a Câmara lhe recusou a declaração de interesse municipal. E, portanto, estamos perante duas circunstâncias completamente distintas.
A condição estrutural é
etar. Não é só etar, senhor. A condição estrutural é terem condições de processo que engloba naturalmente uma estação de tratamento e mais todos os outros, os autocontrolos, tudo o resto que se prevê. Aliás, cumprindo a licença, e essa é, cumprindo uma licença que lhe seja um título válido para elaboração, qualquer empresa tem direito a elaborar. E o Estado decidiu, e se o Estado decidir de maneira diferente, será de maneira diferente, e nós faremos de maneira diferente, e o Estado decidiu que aos incumprimentos dessas licenças, dos incumprimentos dessas licenças, resultam processos de contornação. E que esses processos de contornação podem ser, numa medida da pena, numa medida da coima fixada, desde um mínimo até um máximo. E podem ser graduados em incumprimento por negligência ou incumprimento por dolo, quando reiterada e conscientemente o operador se encontra a incumprir. Desta medida da pena, deste quadro, resulta aquilo que foi a nossa atuação, quer na Celtejo, quer nas outras unidades todas. Peço desculpa, não sei se me estaria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral.
Se não respondi...
Bem, nós vamos
não,
concluir.
Diga-me, por favor. Eu esforcei-me por fazer uma lista.
Já estamos habituados.
Esforcei-me por fazer uma lista.
Vamos concluir esta ronda de audições sobre esta matéria do Tejo no próximo dia 21, às 9 da manhã. Vamos ter a audição do Sr. Ministro do Ambiente, dia 21, às 9 da manhã. A audição do Sr. Ministro do Ambiente para concluir esta ronda de audições. E, portanto, resta-me agradecer ao Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOTE, ao Sr. Presidente da APA, a toda a equipa das duas entidades, o facto de terem vindo aqui, terem prestado os esclarecimentos. E muito obrigado, Sr. Senhores Deputados, a sessão por encerrada.